Nas novidades do mundo da música, cinema, tecnologia e o que foi notícia durante o dia. Participações de ouvintes, lançamentos musicais e o jeito Mundo Livre de te deixar por dentro de tudo. Por Dentro do Mundo, com Diana Vieira. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
O preço do barril de petróleo do tipo Brent ultrapassou a marca de $100 pela primeira vez desde maio. É reflexo direto da escalada da guerra no Oriente Médio nas últimas semanas e do bloqueio das duas principais rotas de escoamento do petróleo na região. Nesta quinta-feira, os Houthis, grupo armado do Iêmen aliado do Irã, atacaram dois navios tanques sauditas com drones e mísseis. Segundo a milícia, as embarcações teriam tentado furar o bloqueio do estreito de Bab el-Mandeb, por onde passam cerca de 7% do petróleo mundial. A mídia estatal saudita informou que os navios foram incendiados, mas que a tripulação está em segurança. Em apoio à Arábia Saudita, o governo do presidente Donald Trump anunciou nesta semana um acordo para o desenvolvimento de um programa de energia nuclear para fins civis. Mas hoje, pelas redes sociais, Trump condicionou o acordo a novas exigências, a adesão do país aos acordos de Abraão para normalizar as relações da Arábia Saudita com Israel. Pouco depois, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que os líderes dos dois países ainda não trataram sobre essa cláusula especificamente, mas que o acordo vai beneficiar principalmente os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos bombardearam o Irã pelo 12º dia consecutivo. O presidente Trump também disse que vai punir o Irã pelos ataques dos Houthis no Mar Vermelho. A guerra, segundo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, já custou US$ 37,5 bilhões. E nesta semana, o governo pediu mais US$ 67 bilhões ao Congresso para seguir com a ofensiva. Do lado iraniano, drones foram lançados contra 3 bases norte-americanas no Kuwait. Segundo o governo kuwaitiano, pelo menos um desses drones atingiu a principal passagem de fronteira entre o país e o Iraque. Ninguém se feriu.
Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
O Ministério da Saúde já começou a transição gradual da insulina NPH para a insulina glargina no Sistema Único de Saúde. Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério, Fernanda de Negri, a nova versão é mais moderna e dura cerca de 24 horas, melhorando a vida de quem precisava tomar até 3 doses diárias da substância anterior.
Então, a gente está transitando, está mudando o tratamento para uma insulina que é muito mais moderna e ela é melhor para o paciente. Você precisa de menos aplicações ao longo do dia, ela controla melhor a glicemia do paciente ao longo do dia, você precisa de uma aplicação só. Então, todos os relatos de pacientes é que ela é muito mais efetiva e a glicose fica muito mais controlada ao longo do dia inteiro com essa insulina de longa duração.
Por enquanto, o público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos, com diabetes tipo 1, e pessoas com 70 anos ou mais, com diabetes tipo 1 ou 2. Essa tecnologia deve contribuir para um controle mais estável da glicemia, além de reduzir o risco de episódios de hipoglicemia, e ainda facilita a continuidade do tratamento por conta da fabricação aqui mesmo no Brasil, como destaca a secretária.
A expectativa é que a gente alcance todo esse público elegível, né, esses pacientes que são elegíveis, ou uma parte significativa deles, até o final deste ano. A nossa expectativa era que 30% da população brasileira que usa insulina pelo SUS, que são mais de 2 milhões de pessoas, tenham acesso. A gente retomou a produção de insulina no país, então isso nos deixa mais seguro frente aos episódios de escassez, de falta de insulina que tem ocorrido no mercado mundial nos últimos 10 ou 20 anos.
A previsão é que todo o Brasil receba os insumos até o fim de julho e começo de agosto. Da Rádio Educadora da Bahia, Beatriz Bulhões para a Rádio Nacional.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a abrir inquérito para investigar repasses financeiros do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, à produção do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende a um pedido da própria Polícia Federal e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O caso veio à tona em maio, quando o site The Intercept revelou que o senador Flávio Bolsonaro pediu recursos a Vorcaro para bancar as gravações da cinebiografia. Segundo a reportagem, o ex-banqueiro repassou cerca de R$61 milhões entre fevereiro e maio de 2025. Após a divulgação de áudios de uma conversa entre os dois, gravada em novembro do ano passado, Flávio Bolsonaro negou qualquer acordo irregular com o banqueiro e afirmou que os recursos usados no filme eram integralmente privados. A investigação também foi solicitada ao Supremo pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Até a publicação desta reportagem, a produtora Up Entertainment, responsável pelo filme, não havia se manifestado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Sul são os únicos estados com planos contra trabalho infantil válidos. Levantamento realizado em todas as unidades da federação em 2025 mostrou que, na grande maioria, os documentos estavam vencidos em elaboração, atualização ou aguardando a publicação. Os dados são do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho. Em um país onde há 1 milhão e 600 mil crianças e adolescentes trabalhando, segundo o IBGE, esse fator pode impactar a saúde e a educação. É o que afirma a secretária executiva do Fórum, Caterina Volkov.
Uma criança ou um adolescente que trabalha na colheita do açaí e ela precisa subir palmeiras para fazer essa coleta, mas acontece de ela cair, ela pode ter muitas sequelas para toda a vida por conta dessa queda, por conta do trabalho que ela estava desenvolvendo, para além de repercutir também no próprio processo de aprendizagem e escolarização.
Para Caterina, há falta de visibilidade e urgência sobre o combate ao trabalho infantil. A falta de planos compromete a adoção de medidas concretas.
Quando eles deixam de existir, ou deixam de ser acompanhados, eles enfraquecem a própria política, quando existente, e possibilitam o aumento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no estado.
O estudo também mostrou que 77% dos entrevistados apontaram o monitoramento de ações como um dos principais desafios. O levantamento identificou problemas estruturais, como falta de dinheiro e pessoal, mudanças de equipe e falta de articulação entre órgãos. Outras questões são a naturalização do trabalho infantil e o surgimento de novas formas de exploração, especialmente em ambientes digitais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Diversas capitais brasileiras realizam nesta quinta-feira, 23 de julho, a 19ª Ação Nacional Criança Não É de Rua. A mobilização marca os 33 anos da Chacina da Candelária e tem como objetivo dar visibilidade aos desafios enfrentados por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e de rua. Em Fortaleza, o ato está programado para as 15 horas na Praça do Ferreira. O coordenador-geral da Associação O Pequeno Nazareno, Manuel Torquato, fala sobre as pautas que serão abordadas no evento.
Realizaremos esse ato com uma pauta de reivindicações sobre educação, sobre moradia, sobre saúde, sobre direito à cultura, esporte e lazer e contra a redução da maioridade penal. O ato é organizado pela Associação Pequeno Nazareno e vários parceiros, sobretudo lideranças e grupos de ocupações habitacionais da cidade, formado por famílias que vivem em condições análogas à situação de rua, vivendo em moradias improvisadas.
A mobilização é uma iniciativa da Rede Nacional Criança Não É de Rua. O grupo surgiu em 2005 a partir de uma articulação para cobrar do governo federal soluções estruturadas para o enfrentamento da situação de rua infanto-juvenil. Após 5 anos de visitas a todas as capitais brasileiras e diálogos com instituições e pesquisadores, a iniciativa consolidou-se como uma rede permanente. Mas o ato do dia 23 de julho permanece sendo uma ação com forte peso simbólico. Emanuel Torquato esclarece seus objetivos.
Nós fazemos esse ato para sensibilizar a sociedade, para mobilizar o poder público, para cobrar que os direitos fundamentais garantidos em nossa Constituição Federal sejam de fato entregues às crianças e adolescentes que vivem marginalizadas pelo poder público, pela ausência de políticas públicas e, sobretudo, tenham respeitado a sua dignidade de pessoa humana.
Atualmente, o coletivo reúne cerca de 600 organizações comprometidas com a garantia de direitos e a efetivação de políticas públicas específicas para esse segmento da população. Porta-vozes do movimento acompanham as atividades e estão sempre disponíveis para detalhar os desafios das políticas de proteção e o cenário da infância em situação de rua no Brasil. Fernando Lima, para a Universitária FM.
O jogador de futebol Endrick, da Seleção Brasileira e do Real Madrid, foi nomeado embaixador do Unicef no Brasil, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Com isso, o centroavante passa a integrar o grupo de personalidades que usam sua voz e influência para promover e defender os direitos da infância e da adolescência. A exemplo de Renato Aragão, Ivete Sangalo e a personagem Mônica. Os embaixadores do Unicef são artistas, atletas e outras personalidades que oferecem seu talento e reconhecimento para promover e defender os direitos de meninos e meninas. Endrick diz que se sentiu honrado com o convite. Ele lembrou que milhões de crianças sonham com um futuro melhor e que quer usar a sua voz para mostrar que elas podem acreditar em si mesmas. De acordo com o Unicef, mais do que os números, Endrick simboliza a renovação do futebol brasileiro no cenário internacional. Segundo o Fundo de Organização das Nações Unidas, embaixadores são escolhidos pela credibilidade que têm e pela disposição para trabalhar pela infância e adolescência, mesmo tendo uma agenda profissional de compromissos. Com informações da Agência Brasil e edição de Samia Mendes. Locução Gilson Santa Fé.
Lideranças femininas do Brasil e de outros países estão reunidas a partir desta sexta-feira em Salvador, na Bahia, para debater questões raciais, de equidade de gênero, a valorização dos territórios e o fortalecimento das redes de mulheres negras. É que acontece até domingo a 10ª edição do Encontro Internacional de Mulheres Negras Urbanas e Quilombolas, que tem como tema Refletindo Lutas e Conquistas de uma Década. Na programação estão previstas rodas de conversa, oficinas, palestras, atividades culturais, momentos de partilha e espiritualidade, tendo à frente lideranças comunitárias, ativistas e pesquisadoras do Brasil e de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. As participantes vão discutir temas como equidade racial, combate ao racismo estrutural, defesa dos territórios e ampliação de políticas públicas. O encontro conta com representantes dos quilombos Tijuco, Palmares, Jequitibá, Flores, Mulungo, Serra Grande, Rocinha, Nuguaçu, Barriguda e Corcovado, localizados em diferentes estados do país. Neste sábado, 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Teresa de Benguela, as participantes do encontro se unem a milhares de mulheres na Marcha das Mulheres Negras da Bahia, que integra a programação da 14ª edição do Julho das Pretas. A concentração é a partir das 8 da manhã, na Praça da Piedade, de onde as participantes seguirão encaminhada até o Terreiro de Jesus, no Centro Histórico. No encerramento do evento, no domingo, está prevista a apresentação da Carta Compromisso, um documento que simboliza os encaminhamentos de estratégias para os próximos anos, construídos coletivamente ao longo do encontro por mulheres negras do Brasil, da África e da diáspora. Toda a programação será realizada na Associação Protetora dos Desvalidos e na Praça Tereza Batista, que ficam no Pelourinho, além do Hotel Royal Classic, na Pituba. Nesta edição do encontro, em Salvador, a coordenação é da Associação Protetora dos Desvalidos. A instituição, fundada em 1832 na Bahia como Sociedade Protetora dos Desvalidos, por Manuel Vitor Serra, é a mais antiga associação negra regulamentada em funcionamento no Brasil. Nascida em um período de escravização, sua criação foi um ato revolucionário de homens negros, livres, libertos e escravizados, que se uniram em um pacto de solidariedade e resistência. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Doenças neurológicas como enxaqueca, acidente vascular cerebral, epilepsia e Alzheimer já afetam quase metade da população das Américas. São cerca de 470 milhões de pessoas afetadas por essas condições. Os dados apresentados pela ONU fazem parte de um novo estudo liderado por pesquisadores da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. De acordo com o documento, embora as taxas de mortalidade tenham diminuído entre 1990 e 2023, o número total de pessoas afetadas continuou a aumentar, influenciado pelo envelhecimento da população. No Brasil, especialistas defendem que os cuidados devem começar antes do surgimento dos primeiros sintomas de doenças como o Alzheimer. Na população adulta, a enxaqueca foi avaliada como a principal causa de incapacidade. Entre os idosos, prevalecem a doença de Alzheimer e o AVC, acidente vascular cerebral. O levantamento examinou 19 doenças neurológicas não transmissíveis e relacionadas a lesões em 38 países e territórios entre 1990 e 2023 e constatou que uma grande parcela da perda de saúde neurológica poderia ser evitada com mudanças de hábitos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A EPR Litoral Pioneiro reforça as ações de proteção à fauna nas rodovias administradas pela concessionária, que ligam o litoral, os Campos Gerais e o Norte Pioneiro do Paraná. O trabalho faz parte do programa de monitoramento, prevenção e controle de atropelamentos de fauna silvestre, com atividades de monitoramento, resgate e atendimento de animais encontrados feridos ou em situação de vulnerabilidade. Segundo a concessionária, as equipes realizam vistorias nos trechos concedidos para mapear a presença de animais silvestres, identificar pontos de risco e acionar o atendimento adequado quando há ocorrências. A coordenadora de sustentabilidade da EPR Litoral Pioneiro, Cássia Padilha, explica como funcionam as ações de resgate e por que esse trabalho também contribui para a segurança dos usuários.
A EPR, ela conta com uma estrutura especializada para monitoramento, prevenção e atendimento à fauna nas rodovias sob a sua concessão, que faz parte do nosso compromisso com a sustentabilidade, a segurança viária e a preservação da biodiversidade nas rodovias onde atuamos. Muitos dos animais resgatados encontram-se classificados como vulneráveis ou ameaçados de extinção, o que reforça a importância de um atendimento ágil e eficaz, junto com as clínicas parceiras e equipes especializadas. Caso algum usuário observe um animal ferido na rodovia, ele deve acionar imediatamente o nosso 0800, que é o 0800-277-0153 para o início do atendimento.
Nos últimos meses, a concessionária realizou atendimentos a diferentes espécies, incluindo animais ameaçados de extinção. Entre os casos registrados estão aves, periquitos, pavão azul e um lobo-guará, socorrido na PR-151, que precisou de atendimento veterinário após ser encontrado ferido próximo à pista. A EPR destaca que a preservação da fauna depende também da atenção dos motoristas, especialmente em áreas áreas próximas a matas, rios e trechos com maior circulação de animais. Além de proteger a biodiversidade, o resgate adequado reduz riscos de acidentes e ajuda a manter uma convivência mais segura entre a infraestrutura viária e o meio ambiente. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
Ponta Grossa registrou queda de 84% nos casos de trabalho infantil em 2 anos. O número passou de 50 ocorrências em 2023 para 8 em 2025, segundo o levantamento da Fundação de Assistência Social do município. Mais de 70% dos casos acompanhados já foram superados. A maior concentração envolve crianças e adolescentes de 12 a 15 anos, faixa que representa 27,9% dos registros. Denúncias de trabalho infantil ou mendicância podem ser feitas ao Serviço Especializado de Abordagem Social pelo telefone ou WhatsApp 42 98882-5514. O Colégio Estadual Ludovica Safraider, em Rio Bonito do Iguaçu, volta a receber todos os estudantes na próxima segunda-feira, dia 27 de julho, após a conclusão da primeira etapa da reconstrução. Ao todo, 379 alunos retomam as aulas na própria escola do segundo semestre letivo, nos períodos da manhã, tarde e noite, incluindo a educação de jovens e adultos. O primeiro bloco já foi liberado, com 6 salas de aula e outros espaços foram adaptados para garantir o funcionamento enquanto a reconstrução continua. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias. Momento eleitoral.
Eleitores têm até 20 de agosto para solicitar transferência temporária e o voto em trânsito. O pedido pode ser feito por quem viaja no dia da eleição, mesários e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, por exemplo. A solicitação deve ser realizada em um cartório eleitoral ou pelo autoatendimento na internet, caso a pessoa já tenha a biometria cadastrada. Basta apresentar um documento oficial de identificação com foto. Após a eleição, o cadastro do eleitor volta à sessão de origem, sem a necessidade de um novo requerimento. Confira mais informações sobre o assunto no site do TRE Paraná, tre-pr.jus.br.
Momento Eleitoral. Uma parceria Rede AERP de Notícias e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Paraná, ABRH Paraná, completa 60 anos de atividades no dia 10 de agosto de 2026. A entidade marca a própria trajetória, acompanhando a evolução da gestão de pessoas no Estado, com foco na formação de lideranças, disseminação de conhecimento e no fortalecimento dos profissionais de RH. Criada para apoiar a atuação de quem trabalha com recursos humanos, a ABRH Paraná, ao longo das últimas décadas, ajudou a colocar temas como desenvolvimento, cultura organizacional, saúde mental e transformação do trabalho no centro das discussões das empresas. O presidente da ABRH Paraná, Gilmar Andrade, resume a importância da entidade para a formação de lideranças e para o fortalecimento dos profissionais de RH no Paraná ao longo de 6 décadas.
A BRH Paraná completa 60 anos. 6 décadas acompanhando e ajudando a construir a evolução da gestão de pessoas no Paraná. Mais do que uma associação, a BRH Paraná se tornou um espaço de formação contínua para profissionais de RH. Uma rede de conexão, de experiências entre organizações e empresas. Um espaço para realmente praticar a liderança e, inclusive, para desenvolver práticas de liderança para gerações de gestores. E por que não dizer também uma voz de representatividade e valorização da área de recursos humanos no Estado? Muitos desses líderes de RH que hoje estão aí nas organizações fazendo a transformação delas, na realidade, construíram parte dessa trajetória dentro da BRH Paraná, por meio do voluntariado, por meio da ocupação de cargos de diretoria ao longo dos 60 anos, nos eventos que foram realizados, né? E nas trocas com profissionais que fizeram parte dessa associação e hoje também estão fazendo. Então, são 60 anos de história, milhares de profissionais impactados, um legado que segue em construção.
O aniversário também acontece em um momento de grandes mudanças no mundo do trabalho. Tecnologia, novas gerações, diversidade, bem-estar, saúde mental e modelos mais flexíveis de gestão passaram a exigir um RH cada vez mais estratégico, próximo das lideranças e atento às necessidades das pessoas. Para Gilmar Andrade, o papel do RH hoje vai além das rotinas administrativas. A área precisa ajudar as empresas a construir relações mais saudáveis, preparar líderes para novos desafios e criar ambientes que unam desempenho, inovação e cuidado com as pessoas.
O RH mudou e o mundo do trabalho também. A tecnologia, novas gerações, saúde mental, cultura organizacional. Os temas que hoje ocupam o centro das discussões nas empresas. E o RH está no centro disso tudo, está no centro das transformações. A gente poderia colocar aqui, inclusive, alguns pilares. Primeiro deles, de executor a estrategista. Hoje, o RH ajuda a construir o futuro do negócio, não apenas administra rotinas. Segundo pilar, tecnologia a favor das pessoas. IA e automação liberam tempo para o que realmente importa, relações humanas genuínas. Terceiro pilar, diversidade geracional. Diferentes gerações, diferentes expectativas. O desafio é criar ambientes que acolham essa pluralidade. Quarto pilar, saúde mental como prioridade. Bem-estar emocional não é mais tabu, é indicador de performance organizacional. Quinto pilar, cultura como diferencial competitivo. Em um mundo replicável, a cultura organizacional é o que não se copia. Portanto, o RH de hoje não administra pessoas. Ele constrói as condições para que as pessoas e organizações cresçam juntas.
A celebração dos 60 anos reforça o compromisso da associação com a formação continuada, a troca de experiências e o desenvolvimento de práticas que ajudem organizações paranaenses a se tornarem mais humanas, competitivas e preparadas para o futuro do trabalho. Repórter Flávia Consoli.
Serviços.
Estão abertas as inscrições para o projeto Leme Paranaguá, que vai oferecer mais de 400 vagas gratuitas de capacitação para quem deseja ingressar no setor portuário. A iniciativa é voltada para jovens e adultos a partir de 16 anos, moradores de Paranaguá e região. As aulas começam em 17 de agosto e incluem formação técnica e desenvolvimento de habilidades profissionais. As inscrições seguem até 9 de agosto e são gratuitas. A Prefeitura de Maringá está com mais de 400 vagas abertas para atividades esportivas gratuitas em centros esportivos, ginásios e outros espaços da cidade. As opções incluem judô, jiu-jitsu, kickbox, tênis de mesa, xadrez e defesa pessoal. As modalidades são voltadas para crianças, adolescentes e adultos, conforme a faixa etária. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Secretaria de Esporte e Lazer. As aulas seguem até o fim deste ano. Repórter Jomar Valença.
Giro de notícia.
A usina hidrelétrica de Segredo, em Mangueirinha e Reserva do Iguaçu, entrou na fase de detonações controladas de rochas. A obra vai dobrar a capacidade de geração de energia, passando de 1.260 para 2.526 megawatts até 2030. Durante as explosões, a PR-459 terá bloqueios temporários por segurança. quase 73 mil paranaenses não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Para ajudar a reduzir esse número, a Defensoria Pública do Paraná abriu inscrições para o mutirão gratuito Meu Pai Tem Nome, que oferece reconhecimento voluntário de paternidade, inclusive com exames de DNA. As inscrições para a campanha são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma Luna, da Defensoria Pública do Paraná. Em Curitiba, o mutirão acontece no dia 1º de agosto, das 10 da manhã às 4 da tarde, na sede da Defensoria Pública. Também haverá atendimentos em Almirante Tamandaré, Cascavel, Cianorte, Foz do Iguaçu, Paranavaí, Pato Branco e Umuarama. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias. Giro de notícia.
O Emepar faz um apelo por doações de sangue, principalmente dos tipos O negativo e O positivo, que estão entre os mais utilizados pelos hospitais. Pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 51 quilos e em boas condições de saúde, podem doar, mediante agendamento nas unidades do Emepar ou pela internet em saude.pr.gov.br. E a partir de 1º de agosto, os ônibus de turismo, fretamento e excursões que seguirem para a Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu deverão acessar a cidade pela BR-277, passando pelas avenidas Maria Bubiak, Costa e Silva e Juscelino Kubitschek até chegar ao terminal. Na saída, o trajeto será o inverso, retornando à BR-277. A mudança tem como objetivo melhorar a fluidez no trânsito e aumentar a segurança na região da rodoviária. Forte abraço para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
As instituições financeiras foram autorizadas a oferecer crédito especial para produtores rurais quitarem ou amortizarem dívidas antigas. O Conselho Monetário Nacional publicou a resolução com as regras após reunião extraordinária nesta quinta-feira. De acordo com as regras publicadas, as linhas podem ser contratadas até o dia 12 de novembro deste ano. A oferta ou não delas é de decisão livre das instituições financeiras. A medida beneficia produtores rurais do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, e demais produtores e cooperativas que tiveram perdas por eventos climáticos ou redução de preço. Ainda falta uma norma do Ministério da Fazenda sobre a equalização de encargos financeiros, ou seja, de onde vai sair o dinheiro público para cobrir a diferença entre os juros reais do mercado e o que o programa oferece. O Banco do Brasil informou que ainda falta essa norma para pôr em operação as novas linhas, mas que já trabalha para que os sistemas de contratação estejam prontos para operar assim que ocorrer a publicação da portaria. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Representantes de mais de 20 estados brasileiros, além do Distrito Federal, participam em Maceió, a partir desta sexta-feira até domingo, da 11ª edição do Campeonato de Quadrilhas Juninas, considerado o Brasileirão das Quadrilhas. Mais de 3 mil quadrilheiros disputarão o título de melhor quadrilha do país no evento promovido pela Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos do Brasil. A ordem de apresentações, que acontecerão no Parque da Pecuária José da Silva Nogueira, no bairro do Prado, foi confirmada através de sorteio. Além da competição, os dias de evento contarão com apresentações de outras manifestações culturais, shows de forró e um espaço dedicado à gastronomia e ao artesanato regional. Nesta sexta, o parque recebe a seletiva alagoana, que vai escolher as duas quadrilhas juninas que irão representar Alagoas no campeonato. Estão na disputa os grupos Sanfona do Rei, Gonzagão, Fazendinha e Luar do Sertão. A disputa interestadual será no sábado, a partir das 5 da tarde, e no domingo, começando uma hora mais cedo, às 4 da tarde. Os grupos entrarão no tablado para dançar e cantar os temas e histórias que cada quadrilha irá homenagear. A inovação de São Paulo, por exemplo, apresenta o Apocalipse, o Último São João. O grupo faz uma reflexão sobre a perda das tradições, da memória e dos laços que unem um povo, enquanto os pernambucanos da Raízes do Nordeste trazem o tema O Romance do Pavão Misterioso, fazendo um mergulho musical pelo universo da literatura de cordel. Já a campeã brasileira em 2024, a Junina Garrancher, do estado de Roraima, faz uma homenagem ao povo potiguar da cidade de Mossoró. Com o tema Resistência, a quadrilha revive a coragem do povo mossoroense diante da invasão do bando de Lampião à cidade. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Fazer exercícios regularmente nem sempre é suficiente para proteger o coração e a saúde de um modo geral. Um comportamento que vem se tornando recorrente na vida moderna é o sedentarismo silencioso. Um conceito ainda pouco conhecido, mas que vem ganhando a atenção da comunidade científica por revelar um hábito comum e potencialmente perigoso. Isso ocorre quando a pessoa pratica atividade física, mas passa longos períodos inativos no dia a dia, como sentado ou deitado. O profissional de educação física, Welton Godinho, esclarece que a atividade física é um termo abrangente que inclui qualquer gasto de energia que a pessoa faz acima do gasto energético de repouso. A Organização Mundial da Saúde recomenda um nível de atividade de 300 minutos por semana. O Elton Godinho fala sobre as diferenças entre estado sedentário e sedentarismo propriamente dito.
É possível que mesmo atingindo essa quantidade de atividade física semanal, a pessoa tenha durante seu dia 8, 10 horas de inatividade, sentado, que é o estado sedentário. Outra possibilidade é a pessoa estar inscrita em algum programa de exercícios, mas o tempo realmente que a pessoa fica com esse gasto energético aumentado é muito baixo. A pessoa vai para a academia, mas a academia está muito cheia, não quer alternar aparelhos. Com essa prática, ela pode não atingir esse nível de atividade, nesse caso, sim, ser considerada sedentária. Então, a gente tem esses dois contextos: o estado sedentário e o sedentarismo propriamente dito, por não atingir aquela quantidade semanal recomendada de atividades físicas.
No contexto geral das pessoas, a indicação é não permanecer por muito tempo sentado. O Elton Godinho cita algumas estratégias para aumentar o tempo diário de atividade física.
O indicado é não permanecer muito tempo sentado, interromper a atividade com pequenas caminhadas, com um exercício laboral, né, que é uma prática que algumas empresas adotam, onde a atividade no setor é interrompida para fazer alongamento, para fazer algumas atividades mais lúdicas, para fazer exercícios de mobilidade. Mas o ideal é quando o tempo sentado, o tempo inativo for muito prolongado, a pessoa fazer interrupções desse tempo com alguma atividade. Outras estratégias podem ser utilizadas, como colocar o carro mais longe e caminhar mais para chegar ao local do trabalho.
Ainda de acordo com o profissional, o sedentarismo silencioso tem consequências parecidas com o sedentarismo habitual, ou seja, acarreta risco de obesidade, de problemas cardiovasculares e relacionados a diabetes, aumento da ansiedade, entre muitos outros. Márcia Vieira para a Universitária FM.
A escalada do conflito no Oriente Médio fez o Brasil prorrogar o subsídio por litro da gasolina. Em vigor desde o final de maio, o benefício acabaria neste sábado, mas foi estendido por mais 30 dias a partir do próximo domingo. A portaria com a extensão do subsídio de 44 centavos por litro de gasolina foi assinada na noite dessa quinta-feira. Além da gasolina, o subsídio do diesel de R$ 1,12 por litro continua valendo. Na semana passada, o Congresso havia prorrogado por 2 meses a medida provisória que criou a subvenção ao diesel. Esses dois subsídios são incentivos pagos pelo governo para produtores e importadores conseguirem reduzir a alta dos preços internacionais do petróleo. O pagamento é feito por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A iniciativa é para reduzir os impactos da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã sobre os preços dos combustíveis em todo o mundo. O Brasil chegou a sinalizar que poderia encerrar o subsídio da gasolina neste neste mês, após o anúncio de um acordo prévio entre os Estados Unidos e o Irã no mês passado. No entanto, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que o acordo com o Irã havia falhado e o conflito voltou a pressionar o mercado internacional de petróleo. Após registrar queda, o barril do petróleo tipo Brent voltou a ultrapassar $100 nesta semana, o maior valor em 2 meses. Além dos subsídios oferecidos pelo Brasil, na semana passada o Conselho Nacional de Política Energética autorizou o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina para 32%. Mas biocombustível ajuda a reduzir a dependência da gasolina derivada do petróleo. A medida vale por 180 dias. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, divulgou nesta quinta-feira o relatório final sobre a queda do avião da Voe Paz, que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, há quase 2 anos. O documento aponta 19 fatores contribuintes, entre falhas da tripulação, problemas organizacionais da empresa e fiscalização insuficiente da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Segundo o CENIPA, os pilotos tinham informação sobre a previsão de gelo severo na rota, pois um voo anterior já havia percebido a mesma formação, mas o dado não chegou a ser registrado nem repassado ao despacho da aeronave. A comissão descobriu que deixar de anotar falhas no diário de bordo não era um caso isolado. Ao analisar outros 2 voos anteriores ao acidente, o CENIPA identificou 3 tripulações diferentes repetindo essa conduta e resolveu ampliar a investigação para outros voos da frota. Segundo o responsável pela investigação, o tenente-coronel Paulo Frois, da Força Aérea Brasileira, a prática já era recorrente na Voe Paz e impedia providências como manutenção corretiva ou troca da aeronave.
O que a gente está falando sobre não reporte no diário de bordo se chama normalização do desvio. Quando a gente fez a análise dos voos menos um, menos dois e menos três. 3 tripulações diferentes executando normalizações de desvio dentro daqueles 3 voos diferentes. E por esse motivo nós fizemos uma análise mais ampla, aqueles 1.206 voos, e notamos que não só essas 3 tripulações, mas outras demais tripulações também executavam esse tipo de procedimento, onde a gente viu que isso aí era uma cultura organizacional.
O relatório também recai sobre a ANAC. A comissão constatou que a agência já havia identificado em fiscalizações feitas entre 2022 de 2024, fragilidades na manutenção da Voe Paz, panes que não eram registradas em diário de bordo, uso de ferramentas inadequadas e reparos feitos em bases sem estrutura para o tipo de problema. É o que explicou o chefe de divisão de investigação do CENIPA, Rafael Vilar.
Foram adotadas uma série de sanções pela agência que, dependendo, logicamente, da complexidade do que eles identificavam na empresa. A título de exemplo, né, foram suspensas rotas, pessoal, algumas aeronaves. Então, foram feitas diversas ações, né, de fiscalização e ações sancionatórias. Entretanto, a comissão de investigação concluiu que, infelizmente, essas ações não foram suficientes para mitigar os riscos encontrados na empresa, permitindo a continuidade da operação.
Em nota, a Voe Paz afirmou que o acidente foi o momento mais difícil da história da empresa e disse manter apoio psicológico às famílias, reforçando que colaborou com as investigações desde o início. O documento, de caráter preventivo, não aponta culpados, nem define responsabilidades civis ou criminais, mas deve servir de base técnica para um inquérito da Polícia Federal que investiga os responsáveis que não estavam a bordo e para uma comissão do Congresso que acompanha o caso. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Depois da falha em 3 linhas de trem privatizadas da capital paulista, nesta quinta-feira, a Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado, determinou que a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, empresa pública, retome a operação das linhas. As falhas aconteceram nas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, de responsabilidade da concessionária Trivia Trens, que assumiu o controle na última terça-feira, após a privatização do serviço. Desde então, a operação tem enfrentado problemas. A Artesp determinou que a operação das linhas afetadas fosse retomada pela CPTM por um período inicial de até 90 dias. Segundo a agência, o contrato com a Trivia Trens prevê a transição operacional em etapas, com mecanismos de monitoramento que, se não atendidos de forma plena, dão segurança jurídica para o retorno da operação pela CPTM. A Artesp afirmou ainda que vai apurar a responsabilidade da concessionária pelos problemas no serviço e identificar as causas das falhas. Em nota, a concessionária Trivia Trens informou que, por volta das 5h40 da manhã desta quinta-feira, uma falha em uma composição provocou um problema elétrico entre as estações Tatuapé e Brás e que, por precaução, foi interrompida a circulação dos trens para priorizar a segurança dos passageiros. Segundo a concessionária, a operação já foi totalmente regularizada. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Os Estados Unidos vão aplicar uma nova tarifa adicional de 12,5% contra o Brasil por suposta falta de fiscalização do uso de trabalho forçado na produção de bens. A União Europeia e outros 58 países também foram retaliados pelos Estados Unidos, com base em uma mesma investigação do Escritório de Representantes de Comércio norte-americano. A medida passa a valer já a partir desta sexta-feira, com regras de transição para mercadorias que estiverem em trânsito. Essa tarifa se soma a outras já aplicadas pela Casa Branca contra diversos países. Estão isentos da taxação produtos considerados essenciais para a economia dos Estados Unidos. Na semana passada, o Brasil tinha sido alvo de tarifas de 25% contra milhares de produtos. Em nota, o governo brasileiro rechaçou a decisão dos Estados Unidos. Também afirmou que o Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil prestou explicações e forneceu vasta documentação sobre a atuação do país para coibir exportações de bens produzidos por trabalho forçado. Após o anúncio em entrevista à Band News, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a nova tarifa não tem justificativa.
Essa tarifa de 10 para alguns países, 12,5 para outros, pega 99% das importações para os Estados Unidos, o que me faz concluir que é um mero expediente para substituir aquela tarifa anterior que caiu na Suprema Corte dos Estados Unidos. O próprio presidente Trump disse então que daria um jeito de fazer a tarifa voltar. Deram um jeito, não tem justificativa, mas deram um jeito de, na marra, colocar a tarifa, nesse caso, todas as grandes economias do mundo, inclusive o Brasil.
O Brasil tipifica como crime não apenas o trabalho forçado, mas jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho e restrição de locomoção. Segundo o governo, o país responsabiliza empresas e indivíduos aplicando multas severas, além de manter o cadastro de lista suja de empregadores. A nota informa que, tendo em vista o caráter completamente arbitrário e injustificado das tarifas anunciadas contra o país, o governo brasileiro vai iniciar imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O Brasil registrou neste ano queda de 14% na quantidade de focos de queimadas em relação a 2025. Foram 5.209 detecções de fogo. O resultado ficou 27% abaixo da média histórica para o mês de junho, registrada entre 2010 e 2024. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a partir de imagens captadas por satélites. Mato Grosso, Tocantins e Bahia lideram o número de registros de focos de queimadas no período. Já Alagoas, Espírito Santo, Bahia, Ceará e Pernambuco se destacaram com ocorrências acima do esperado para a média histórica de junho. O Cerrado registrou a maior concentração de incêndios, com quase 60% do total. Segundo o INPE, a expectativa é de aumento das detecções de queimadas ao longo dos próximos meses, acompanhando a estação seca. A Amazônia também teve registros relevantes de incêndios, com 26% do total. As terras indígenas registraram 10% de todos os focos detectados no Brasil. A análise de risco meteorológico indicou chances altas e críticas de fogo em grande parte do Brasil central e em áreas do Nordeste durante o mês de junho. O relatório do INPE apontou um aumento do risco na região do Mato Piba, entre o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, devido às chuvas abaixo da média. As queimadas podem ser agravadas nos próximos meses devido ao fenômeno El Niño, que pode reduzir a quantidade de chuvas e aumentar o período seco. A expectativa é que o mês de julho seja marcado por um aumento dos focos de incêndios. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O comitê de negociação espera conseguir descontos de pelo menos 50% na compra de medicamentos para o SUS, Sistema Único de Saúde. A estrutura foi instituída nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. O objetivo é adquirir remédios em grande quantidade por um preço menor e, com mais espaço no orçamento, incorporar novos remédios, como os de alto custo para tratamento de câncer ou doenças autoimunes. O comitê pode ser acionado também para negociar se um produto já utilizado no SUS tiver um aumento de preço elevado. A Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, é a responsável por acionar o Comitê de Negociação de Preços e é quem avalia a incorporação ou não de novos medicamentos na rede pública. Esse modelo já existe em mais de 40 países, como Canadá, Inglaterra, Austrália e França. A ideia do Comitê de Negociação não era nova no Ministério da Saúde, mas só agora foi adotada de forma permanente. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Brasil registrou 741 casos de feminicídio entre janeiro e junho deste ano. O número representa uma variação de 2,5% a menos em comparação ao mesmo período de 2025. Os dados foram divulgados pelo Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher. A análise dos primeiros seis meses de 2026 mostram realidades bastante diferentes entre as regiões e os estados brasileiros. As maiores quedas no número de feminicídios ocorreram nas regiões Norte e Nordeste, cerca de 20% a menos em relação ao ano anterior. O Acre, por exemplo, não registrou nenhum caso no primeiro semestre. Por outro lado, o número de mulheres assassinadas aumentou nas regiões Sul e Centro-Oeste, cerca de 19% a mais, e no Sudeste, 2,6% mais mortes. Goiás, por exemplo, é um dos estados que mais que dobrou a quantidade de feminicídios, passando de 22 casos nos primeiros seis meses do ano passado para 47 este ano. Já estados como Bahia, Espírito Santo, Pará e Tocantins mantiveram os mesmos índices. As informações detalhadas da diminuição dos feminicídios, inclusive sobre as diferenças entre as regiões, têm como base o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e estão disponíveis para consulta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Policiais federais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira em endereços na cidade do Rio de Janeiro e em Angra dos Reis, na Costa Verde. Trata-se da Operação Backroom, que investiga um esquema de desvio de bens pertencentes ao patrimônio da Receita Federal. As apurações da PF começaram após a Receita emitir uma notícia-crime informando a subtração de 300 computadores e 5 refrigeradores, gerando um prejuízo de cerca de R$350 mil. A maior parte dos bens teriam sido retirados por uma saída localizada nos fundos do prédio do órgão, no centro do Rio. Além desses itens, os agentes apuram o desaparecimento de veículos estacionados no pátio da Receita Federal e se estes bens foram repassados a terceiros por meio do uso de termos de doação fraudados. Ainda de acordo com a polícia, o esquema funcionava com a ajuda de um servidor público cedido à Receita e de integrantes de uma organização da sociedade civil de interesse público. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato e associação criminosa, sem prejuízo de outros delitos que possam ser revelados no curso das apurações. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
O Brasil registrou em 2025 o menor índice de mortes violentas intencionais desde o início da série histórica em 2012. Os dados fazem parte da 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira. A taxa caiu de 20,6 para 19,1 mortes por 100 mil habitantes, uma redução de 8,2% em comparação a 2024. O levantamento considera homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, além de mortes provocadas por intervenções policiais e de policiais em serviço ou fora do horário de trabalho. Pela primeira vez, a taxa nacional ficou abaixo de 20 mortes por 100 mil habitantes. Em 2012, quando o indicador começou a ser acompanhado, o índice era de 27,7. Entre os crimes que diminuíram, latrocínio teve recuo de 17%. E as lesões corporais seguidas de morte caíram mais de 15%. Já as mortes decorrentes de ação policial aumentaram 5,4% e os feminicídios cresceram 4%. Apesar da melhora no cenário nacional, 7 estados registraram aumento de mortes violentas. Entre eles está o Rio de Janeiro, com alta de 2,1%. Já as maiores reduções foram observadas no Amazonas, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O anuário também revela o avanço da violência contra a mulher. Em 2025, o país registrou que 44,4% dos assassinatos de mulheres foram motivados por razões de gênero. Esse índice é o mais alto desde que o feminicídio foi incluído no Código Penal, em 2015. Ao todo, 1.571 mulheres foram vítimas de feminicídio no ano passado, uma média de 4 mortes por dia. As tentativas de homicídio também aumentaram. Foram mais de 4.100 casos registrados, quase 3 tentativas para cada feminicídio consumado. As maiores taxas de violência letal de gênero foram registradas nas regiões Centro-Oeste e Norte. Já Sudeste, Nordeste e Sul apresentaram índices menores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Nas manhãs de sábado, a Mundo Livre dá um empurrãozinho no seu treino. Rock and Run. Rock and Run. Uma seleção sonora cheia de energia para você entrar em movimento. Especialistas trazem dicas sobre saúde, bem-estar, corrida e esportes em geral. Do aquecimento à linha de chegada, aumente o volume e acelere o ritmo que faz seu coração pulsar. Rock and Run com Silvia Sprenger.
Hey Rockers and Runners, bora ouvir música boa e se movimentar.
Sábados, 10 da manhã, na Mundo Livre. Sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
We get some rules to smile.